da nossa pauta, né, do dia, falando sobre São Paulo. Mas agora de forma mais teológica, porque, afinal de contas, falamos sobre a sua história, sobre a sua vida, um pouquinho, né, da sua trajetória, mas não falamos especificamente sobre as cartas, que é um grande legado de São Paulo. A gente fala de São Paulo, se tornou um grande evangelizador, né, de perseguidor a defensor do cristianismo. Segundo a tradição católica, Paulo morreu em Roma por volta do ano de 67. Para a gente conversar a respeito desse assunto, né, sobre a grandiosidade desse grande santo, convidamos o autor do livro Querigma nas Cartas de Paulo, o Bruno Tamancoldi. Espero ter falado certo o seu nome, Bruno. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Priscila. Uma alegria estar na rádio da Diocese, da Arquidiocese de Brasília. Uma alegria. Isso. Já estou aqui na minha terceira entrevista do dia. Uma alegria poder partilhar um pouquinho da vida e da obra desse grande santo, desse grande personagem da história e da história da Igreja.
É muito fascinante falar sobre Paulo, né? A gente fala da sua conversão, né? A gente experimenta isso e a gente pode recordar isso lá em Atos dos Apóstolos, aquele momento que ele teve um encontro pessoal com Cristo. Ele tinha uma missão a fazer em Damasco, nem chegou a entrar em Damasco, já teve esse encontro pessoal com Cristo. Eu queria, só para a gente encerrar esse momento um pouquinho sobre a vida de Paulo, esse momento foi impactante na vida dele, mas com certeza tem outros momentos. Eu queria só que você falasse um pouquinho, Bruno, para a gente, para os ouvintes que estão chegando agora aqui no nosso programa, e podemos recordar um pouco sobre a história de São Paulo antes desse fato. Queria que você trouxesse, porque eu sei que você traz isso na sua obra, um pouquinho sobre a história dele, e eu queria recordar junto com você.
Sem dúvida, Priscila, está falando um pouco sobre a vida, a obra de São Paulo, que está contido no meu livro, Querigma nas Cartas de Paulo, que saiu exatamente, Priscila, há um ano, num evento chamado Catequistas Brasil. Então, o livro está completando um ano, e graças a Deus já estamos na segunda reimpressão. Então, Priscila, a história de São Paulo é fantástica, e é por isso que justamente a Igreja celebra a sua conversão. Nenhum outro personagem do cristianismo, a Igreja celebra a conversão. Claro que nós temos Agostinho de Hipona, um pouco depois de São Paulo, mais ou menos uns 350 anos depois de São Paulo, que a Igreja vai lembrar a conversão dele, mas não em festa como hoje. Por quê? Porque esse jovem, que se chamava Shaul, ele era um judeu expatriado, ele não morava em Jerusalém, nem em nenhum território de Jerusalém, da Cidade Santa, nem em nenhum lugar da Galiléia ou da Judéia, ele não morava em Israel, ele morava em Tarso, na Cilícia, que era a capital daquele entreposto comercial, daquele entroncamento comercial. Toda vez que você compra alguma coisa da Shopee ou da Shein, passa um navio lá pela Cilícia, pelo rio Sidno, exatamente onde São Paulo morava. Ele nasceu aproximadamente entre o ano 5 e o ano 10, né? Então ele era contemporâneo de Jesus, um pouquinho mais novinho, e ele, como um judeu expatriado nessa cidade chamada Tarso, ele vai aprender os costumes, a língua e a filosofia desse lugar, que eram os costumes e a filosofia grega. Isso é fantástico, Priscila, porque isso vai montar todo o arcabouço teórico de quem vem a ser Paulo de Tarso, o Paulo dos cristãos. Nenhum dos outros apóstolos seria capaz de falar com tanta eloquência, usando o grego com maestria e citando filósofos como São Paulo. Então esse jovem, ele aproximadamente com 5 anos de idade, ele já começa a estudar ali com seus pais. Os pais eram fariseus, que era como um partido político judaico. O pai, ele era um mercador e também um feitor de tendas, era como se fosse um tecelão hoje. E Paulo, esse jovem Shaul, ele vai crescendo em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, exatamente como o seu grande mestre Jesus. Paulo trabalhou na loja, podemos assim dizer, do seu pai, cozendo ali a lã da ovelha da Cilícia, que chamava Cilício a ovelha, Alan, na verdade, e ele era um judeu puro sangue, Priscila. Ele foi incircuncidado no oitavo dia, da raça de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Isso ele mesmo fala, lá em Filipenses 3, 5, 6. E ele vai crescendo. E como ele se destaca nos estudos da história judaica, o pai, que tinha uma certa posse, manda-o, aproximadamente com 13, 14 anos, depois do Bar Mitzvah, que é a iniciação ao judeu, né, para ser um homem, ele vai para Jerusalém para se tornar um rabi. E ali ele se torna não apenas um rabi, ele com a anuência de Gamaliel, que era um mítico rabino de Jerusalém, ele era como se fosse um reitor da Universidade de Rabinos, ele se torna não apenas um rabino, mas ele se torna membro do Sinédrio Judaico. Então, por que a igreja celebra a conversão dessa pessoa? Porque era uma conversão, Priscila, e ouvinte da Rádio América.
Nova Aliança, desculpa.
Oi?
Nova Aliança.
Opa, desculpa, Nova Aliança. De onde que eu tirei a América?
Eu não sei, você não estava falando com a Rádio América, não?
Acho que sim, deixa eu anotar aqui. Eu já falei Nova Aliança, América umas duas vezes, né? Desculpa.
Não tem problema, mas é porque senão os ouvintes eles falam, não, tá alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada.
Que rádio é essa, né?
Não é?
Nova Aliança.
Desculpa interromper seu pensamento, tá?
Nada, nada. Então, esse jovem, ele não é apenas alguém que se converteu despretensiosamente. Ele era um grande membro do farisaísmo judaico e membro do Sinédrio judaico. Para os nossos ouvintes da Rádio Nova Aliança, que estão sintonizados conosco, o que seria um membro do Sinédrio? Tá? Se a gente pudesse, Priscila, pegar a hierarquia da Igreja Católica e fazer um grau de comparação, o que Saul seria, o que esse jovem seria, ele seria tal como um cardeal da igreja. Tá? Esse era o posto de Saul, desse jovem chamado depois Saulo e depois Paulo. E justamente, né, ele vai crescendo aos pés do mítico Gamaliel, neto de Hilel, de uma escola rabínica, e ele é um rabino espetacular. E por isso que ele é convidado para o Sinédrio para tentar conter essa nova heresia judaica, que para eles era uma heresia, que era um Messias crucificado. Que isso para o judeu era um absurdo. Né? O Messias crucificado. Então, Paulo é levantado pelo Sinédrio Judaico para perseguir o cristianismo. Mas antes dele perseguir em Damasco, ele mata o seu amigo de escola rabínica, que era Estevão. Né? Por isso que Estevão faz aquele discurso maravilhoso em Atos 7, porque ele também era um rabino. E ele vai para Damasco, porque os cristãos de Jerusalém se escondem depois que Estevão é morto. Olha só, eles estão matando até membros do Sinédrio. E ele, na estrada de Damasco, ele encontra o Senhor e se converte. É isso que a igreja celebra hoje.
Era uma conversão praticamente impossível, né? Se a gente olhar mesmo, né, por esse ponto de que ele era tão fervoroso nesse sentido, de que tinha até um respeito, né, um alto poder ali. Então, nesse momento, era praticamente impossível a sua conversão, né?
Sim, sem dúvida. Por isso que a igreja celebra em festa hoje, porque ele não era um judeu comum. Ele era um legislador da lei judaica. Ele era uma pessoa que ditava regras. Ele era um sacerdote e podia ser um dia, talvez, quem sabe, um sumo sacerdote. Então, ele não era uma pessoa comum, por isso que é improvável a sua conversão. Amanhã eu vou estar em Araruama, que é uma cidade aqui próxima de Petrópolis, e eu vou falar aos catequistas, né? E o tema da palestra é São Paulo, um catequista improvável. Então, dificilmente se converteria se não fosse o Senhor Jesus aparecer para ele no caminho de Damasco.
Com certeza. Bom, temos aqui algumas cartas de São Paulo. Na verdade, vamos falar sobre todas. Cada uma delas tem um objetivo, por ter sido escrito ali, para uma orientação, para falar com as pessoas, para até se defender também de algumas questões que falavam a respeito, né, dele em algumas situações. Então, vamos fazer o seguinte, eu sei que são extensas as cartas, eu queria que você falasse, para a gente recordar aqui juntos com os nossos ouvintes, sobre as cartas que são atribuídas a São Paulo, que estão nas Sagradas Escrituras, e quais eram os seus objetivos. Por que que ele escreveu aquela carta para aquelas regiões? São regiões que ele esteve, e algumas delas ele esteve até preso, né? Quando ele escreveu algumas delas, né?
Sim, sem dúvida. É claro, Priscila, que falar sobre as cartas de São Paulo é um estudo de 10 anos, né?
Sim.
Foi justamente isso que eu estudei para escrever o livro. Então a gente, queridos ouvintes, vai falar de uma maneira muito de passagem e que atice a sua curiosidade para ler as Sagradas Escrituras, que é sensacional. Priscila, uma coisa interessante é que as cartas que estão na Bíblia estão numa ordem que não são cronológicas. Isso é muito interessante. Às vezes as pessoas olham para as cartas, leem as cartas, mas essa não é ordem cronológica, né? A gente vai ter na Bíblia a carta aos Romanos, a primeira e segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta à comunidade de Éfeso, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses. Essa é a primeira carta, é o primeiro escrito do Antigo Testamento, do Novo Testamento, no ano 50. Pensar que o primeiro evangelho foi no ano 53, então Paulo é o primeiro escritor do Novo Testamento, tá? Ele escreveu 13 cartas em aproximadamente 15 anos.
Nossa.
Do ano 50 ao ano 65. E como você disse, a maioria das cartas eram cartas de cativeiro, tá? Então, se Paulo não tivesse preso, talvez ele não teria carta nenhuma. Olha como é que ele mesmo fala, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se Paulo não tivesse sido preso, talvez ele não teria carta nenhuma. Por exemplo, se você pega as cartas do cativeiro em Roma, ele vai escrever a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, Filemon, Filipenses e 2 Timóteo, tá? Que é a última carta dele. Ele está preso. 2 Timóteo é a última carta que ele escreve. Apesar da teologia falar que é uma carta deuteropaulina, o que isso quer dizer? Uma corrente de São Paulo, é atribuída a São Paulo essa carta, né? Então, eu continuando, né? Então, ele vai escrever 1ª e 2ª Tito, Timóteo, na verdade, Tito e Filemon, né? Então, essas que eu disse, ele escreveu em Roma. Em Corinto, ele escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses, que são os primeiros escritos do Novo Testamento. Ele está na primeira viagem missionária, tá? E também em Corinto, ele vai escrever a carta aos Romanos, tá? Que é, ele não tinha ido em Roma, ele tinha um desejo muito grande de ir em Roma. Então, de Corinto, na Grécia, ele envia a carta para Roma. Na Macedônia, onde ele naufraga, ele vai escrever a segunda carta aos Coríntios e também 1ª Timóteo, tá? E talvez primeira a carta a Tito, tá? A gente não tem uma certeza precisa. Em Éfeso, que ele está preso, ele escreve a primeira carta aos Coríntios. E talvez em Antioquia, a carta aos Gálatas. Isso é muito interessante, porque mostra como que era a comunicação, né? Os alunos, às vezes, eu sou professor, falo assim, Bruno, mas educação à distância. Sempre existia educação à distância.
É verdade.
A prova disso é os escritos paulinos, né? Qual que é o objetivo geral das cartas, Priscila e ouvintes da Rádio Nova Aliança? Mostrar que o Messias é o Cristo crucificado. Essa é a parte principal. Só que Paulo, ele era alguém que tinha uma didática grega. Então ele faz toda uma construção. Se você perguntar para mim, Bruno, o que você destacaria nas cartas? Eu destacaria justamente o que eu venho me dedicando há quase 15 anos em ensinar, o querigma. Paulo, através de suas cartas, vai passar o querigma. Em cada carta, ele vai elencar o querigma. Por exemplo, o amor de Deus está lá em 1 Coríntios 13:1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, sou como um metal estridente, um símbolo que tine. A gente apertando a tecla SAP, o que significa isso, né? Um metal estridente, um símbolo que tine. Como que uma lata vazia descendo para a escada, só barulho, né? Se a gente pegar, por exemplo, a carta aos Romanos, ele vai falar do pecado e da graça. Lá em Romanos 6, 23, vai estar, porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele apresenta na carta aos Romanos o pecado, sim, que é uma transgressão à lei, só que ele apresenta que a lei é provisória, porque a misericórdia de Cristo vem, de certa maneira, salvaguardar essa lei. Ele mesmo vai falar, né? Quando eu conheci a lei, eu morri. E em Gálatas ele vai falar também, né? Senhor, quem me resgatará dessa situação de morte? E depois que ele conhece a misericórdia de Deus, ele percebe que o pecado, ele tem um remédio, que é a própria vida de Cristo e a sua conversão, a conversão ao Cristo, né? Se você pegar Romanos também, ele vai falar de Jesus Salvador e de fé em conversão. Lá em Romanos 3, 23, 24, né? Ele vai falar, nos redime, todos somos convidados à fé e conversão a partir dos ensinamentos de Paulo, né? E assim sucessivamente. Por exemplo, a carta aos Gálatas, a gente vai ter toda uma teologia do Espírito Santo, mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Contra essas coisas não existe lei, está lá em Gálatas 5. Também vai ter uma teologia sobre a igreja, na carta aos Romanos, lá 12, 4, 5. Temos uma casa, uma igreja, um só corpo em Cristo, pois assim como só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todas as mesmas funções, né? Então ele vai falar isso, que nós somos um corpo. As outras cartas, que não necessariamente focam diretamente na parte do querigma, têm endereços específicos. Por exemplo, 2 Timóteo é a última carta dele, e ele vai relatar por que que ele foi preso, como ele se sente preso, ele vai lamentar que ele está abandonado, ele vai lamentar que ele está sozinho, ele vai lamentar que ele está com frio, que ele está com sede, que ele quer ler, né, e que todo mundo abandonou ele. Depois ele fala, mas Jesus me libertou da boca do leão, né? Por exemplo, em a carta aos Efésios, da comunidade de Éfeso, ele vai ter todo um hino cristológico, né? Então, as cartas se dividem em cartas e em epístolas também, que são epístolas, elas são mais curtas, sim. Cartas são um pouco mais longas. Então, é um conteúdo assim, Priscila, que você que é cristão, você que está nos ouvindo agora na Rádio Nova Aliança, você não pode passar a tua vida sem ler as cartas de Paulo. E você que, de repente, está aí no dial e achou a Rádio América, a Rádio Nova Aliança, você não pode perder a oportunidade de ler essa literatura na sua biblioteca, porque vale muito a pena. Mas não apenas na sua biblioteca, mas na sua alma, no seu coração e principalmente nas suas mãos.
Por falar em biblioteca, a sua é linda, viu? Tô vendo por aqui.
Obrigado.
É linda.
É só para impressionar os amigos.
Não é nada, eu duvido. Olha, como você disse, 15 anos de estudo, 15 anos se aprofundando, né, nessa grandiosidade, é muito curto para meia hora de entrevista ou menos, né? Porque, né, a gente sabe o quanto isso é grandioso. Por isso, o seu livro, ele traz para a gente uma orientação bastante catequética, né? Justamente para nos orientar, nos dar aí nortes para a gente seguir. E é isso essa proposta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa reflexão das cartas, mas também trazendo isso para a nossa realidade.
Sim. O estudo, como você disse muito bem, é um estudo teológico, mas é um estudo teológico pastoral, porque eu escrevi pensando um pouco também na minha atuação pastoral. Eu sou professor na Universidade Católica de Petrópolis já há quase 20 anos, e eu atuo também com catequese para universitários, né? Então, participo de eventos de catequese já há muitos anos, e eu pensei, e exatamente, as pessoas me pediam, Bruno, o que é o querigma? E as pessoas queriam um texto que ensinasse as pessoas a trabalharem o querigma, e não o querigma em si. Falei, não, vou começar a estudar, vou começar a compor, vou começar a pensar em o querigma nas cartas de Paulo. E foi justamente isso que surgiu. Então, o livro é uma introdução aos estudos paulinos. E é um livro totalmente romanceado. Em que sentido? Eu vou contando um pouco, eu vou compondo, fazendo aproximações históricas. O que é uma aproximação histórica? Por exemplo, Se você perguntar assim, Bruno, fale um lugar em Petrópolis onde todo mundo conhece. Eu posso falar, o Museu Imperial, todo mundo conhece. Você não precisa perguntar para todos os habitantes de Petrópolis aonde é o Museu Imperial, basta perguntar a um. Isso é uma aproximação histórica. Então, por exemplo, quando você fala que Saulo era um judeu expatriado, que não morava, isso quer dizer, não morava em Jerusalém, não morava em Israel, você sabe exatamente o que ele comia, como vestia, o que estudava, sem ter perguntado para ele. Isso é uma aproximação histórica. Então eu faço esse tipo de escrito de uma maneira romanceada. Deixa eu pegar aqui um pedacinho para você ilustrar um pouquinho. Então eu estou lendo lá o livro, na página 31. Tá? O vento soprava forte, era verão, por volta do meio-dia. Os cavalos estavam esgotados, com um trote lento e os viajantes já fatigados, pois a viagem tinha se iniciado ainda na madrugada. A chegada ao próximo ponto de parada, um oásis para refrescar-se, beber um pouco de água, comer algumas tâmaras para retornar às forças, pois o caminho era longo, já se aproximava. Saulo tinha um véu colorido, típico dos habitantes dos lugares desérticos, que cobria sua cabeça e protegia do sol e do vento e da poeira. Eis que uma luz irradiou, forte e clara, ofuscou seus olhos, como ofuscara Moisés no Horebe, Êxodo 3, 4 a 6. Foi como um relâmpago, como um som metalizado, que fez com que os cavalos empinassem. Nesse ponto, o rabino já estava com o rosto por terra. O que passou por sua cabeça nesse segundo é um mistério que só podemos supor, uma experiência mística e arrebatadora. A luz ofuscava todos e o som metálico deu lugar a um silêncio sacro, quebrado por uma voz forte e imponente, que falou na língua dos seus antepassados, mas com doçura, quase um lamento. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então o texto é todo composto dessa maneira, romanceado, envolvendo traços da história e da teologia.
Maravilha. A Paula me mandou mensagem aqui no nosso Instagram e ela falou o seguinte: eu estou apaixonada por esse assunto, por favor, eu queria o nome do livro e o Instagram. Então aproveito aqui para você, Bruno, para te pedir que você repita o nome do livro, onde as pessoas podem adquirir e o seu Instagram, se você tiver, se você faz também essa sua divulgação, né, do seu trabalho, enfim, também pelas redes sociais.
Claro, sem dúvida. O nome do livro é O Querigma nas Cartas de Paulo, tá? Ele está nas principais livrarias, no site da editora Paulus, né? E também tem o formato Kindle, se você gostar também, né? E meu Instagram é @brunotamancoldi, tá? Simples assim. Se você colocar Bruno Tamancoldi, já vai aparecer. Eu tenho canal no YouTube, eu trabalho com redes sociais já há algum tempo, tenho um canal no YouTube com aulas também, então vai ser uma alegria.
Ai, que ótimo. A gente agradece muito a sua participação aqui no nosso programa hoje. Eu acho que nós vamos convidá-lo mais vezes para a gente falar sobre Paulo, tá bom?
Uma alegria. Me convida presencialmente também, que eu vou com toda alegria.
Ô, vem para Brasília!
Brasília eu só conheço por escala, né? Às vezes eu vou fazer alguma assessoria no Nordeste, geralmente no Maranhão, que eu vou muito, eu paro em Brasília. Toma um cafezinho e já pega o avião.
Você vai gostar aqui de Brasília. O povo é muito acolhedor, viu?
Maravilha, Priscila.
A gente agradece a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigada. E parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão. Deus o abençoe.
A nós todos, Priscila. Um grande abraço para os ouvintes da Rádio Nova Aliança e para toda a Arquidiocese de Brasília.
Obrigada. Um abraço para você também.
Tchau.